Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Tomavam-se precauções para escritos de Sara não chegassem ao quarto da mãe. Entretanto, a viúva Simões ouviu-os e perguntou por eles uma vez. São as crianças do vizinho, respondeu-lhe Dona Candinha, trocando depois um olhar de inteligência com a Josefa, que se agachara no seu posto, com o queixo erguido para a cama. A pobre mulher desistira daí da casa. Baratas e ratos que andassem por lá à vontade. Já não temia coisa alguma. Olhe que você ainda está de chapéu, avisou Dona Candinha. Josefa elevou as mãos grossas à altura das flores roxas do toucado. Por isso que tenho dor de cabeça, murmurou ela. Mudara de vestido, estava agora de chita, com uma saia e um casaco da cozinheira. O toucado da Baleares de macaco velho, desconfiado, ainda não acertado ao ritmo do realejo. Vá descansa, disse-lhe Dona Candinha. Fico e agora já não tenho sono. Já não tenho nada, e os seus olhinhos castanhos encheram-se de lágrimas. Entretanto, no quarto de Sara, Luciano e Georgina conversavam acerca da doente. Me tem reparado numa coisa? Perguntou ele. E que, nos raros momentos em que Sara parecia melhorar, mostrava-se aflita com a minha presença. E notou também isso? Eu julguei que pudesse ser uma ilusão minha. Não foi. Sara, quando o viu e o rio reconheceu, teve um grande abalo. Tornou-se rocha. Não viu como ela fechou apertadamente os olhos. Por que me odiará ela? Ou ainda o senhor pergunta? Georgina agravava os remorsos de Luciano, vingando a amiga. Outras vezes falavam-se como irmãos, elogiando Sara, recordando em comum os seus gestos e os seus ditos, como se tratassem de uma morta. O arrependimento de Luciano crescia à vista da doente. Já nada esperava, não podia a força de amor resgatar culpas às antigas. Todas as noites saía daquela casa pensando em não voltar. Que ia fazer ali? Entre duas mulheres, vítimas do seu capricho de homem gasto pelos prazeres e pelas dores da vida. Ele não era mau afinal. Como se tinha deixado levar tão levianamente, em tudo aquilo? Julgara talvez todas as mulheres iguais. Habituara-se à vida frívola longe da família. Do meio de que se afastara para correr boemiamente, alegremente, dos salões fáceis para os chefes e os teatros, sem afeições sérias, sem preocupações, sem trabalho, gastando as forças e adquirindo vícios. Depois toda aquela história tinha começado como uma simples flirtation leve e irrisonha. Este desenlace agora enchia-o de pavor e procurava salvar a sua consciência sem encontrar auxílio. Outras vezes exagerava suas faltas, revolvendo ideias, penitenciando seu espírito decaído. Os médicos faziam repetidas visitas ao dia, as enfermeiras eram incansáveis e o tempo era cada vez mais azul e formoso. Luciano subia todas as tardes, ficava até meia-noite de si atormentado. Zinho, que vim consigo que estava tudo acabado, bem acabado. Entretanto, a viúva chorava e teimava por sair da cama. Queria ver a filha, pressentia alguma coisa, dizia às vezes que a enganavam. Sara está morta. Outra cismava com aquele rumor estranho que fazia em toda a casa, e em que o nome de Sara parecia sussurrado continuamente. Médicos e enfermeiros prolongaram aquele estado negando-lhe autorização para erguer-se. Os gritos de Sara tinham cessado, a casa voltara ao anterior silêncio. Uma vez a viúva viu, através das pálpebras, no levíssimo sono dos convalescentes, entrar Dona Candinha e dirigir-se a Josefa, que estava a cochilar no seu canto. A moça curvou-se para a velha e, entre ambas, Ernestina distinguiu no ar, sutilmente, estas palavras. O que me diz, senhora? Ápcio. Saíram ambas cautelosamente. A viúva Zões sentou-se de um salto e prestou ouvido. Pareceu-lhe sentir um choro abafado, afastou desvaiadamente as roupas da cama e ergueu-se do leito sempre escutando, trêmula, com os cabelos desgrenhados, sobre os ombros magros, as penas desenhando no linho da camisola. Entreabriu assim a porta e esgueirou-se a medo para o corredor. Lá fora, na atmosfera essa suavemente morna, vagava o aroma das flores de laranjeira. Ernestina teve uma vertigem. A luz cegou-a, o aroma entonteceu-a, encostou-se ao umbral. Não passava ninguém, a casa parecia deserta, a viúva recobrou o alento e atravessou o corredor, descalça, com os artelhos nus, pensando em ir encontrar a filha amortalhada, no cetim branco das esponsais, com a grinalda de vírio e o castíssimo espar em ondas sobre as suas opulentas das tranças loiras. Foi desse modo, sem ser pressentida, até ao quarto de vestir da filha. Sempre muda e atenta, aproximou-se da alcova. Dali não podia ver Sara, encoberta pelas costas e o cortinado do leito. Tinha ainda medo, medo de entrar naquele quarto. Medo de se aproximar da filha. Junto à mesa de que sobe um ângulo, estava sentado um homem. Divisava-lhe a orla das calças cinzentas e os pés que se moviam nervosamente. Georgina olhava para fora, com o rosto unido aos vidros. O seu corpo de menina tino e chato, ondulava com esforços da reação todos, escotovelo pontudos, erguidos à altura das orelhas, é que as mãos cruzadas sobre a nuca encobriam, faziam cismar no desejo das asas. Asas que se batessem pelo azul fora levando aquele coração de pomba para bem longe das misérias da vida. Perto era Dona Candinha e Josefa cochichavam, curvando-se para a doente. Transpareciam dor no perfil de ambas. Ernestina deu mais dois passes para diante. Dona Candina, percebendo-a, exclamou assustada. Olhe quem está ali. Rodearam Ernestina, Josefa enrolou-a no seu xale, enquanto a viúva perguntava baixinho a Georgina, apontando o leito reu. Mas, como se aquelas palavras lhe tivessem insuflado nova vida, Ernestina desembaraçou-se de todos que procuravam retê-la e correu para a cama. Pararam os outros a vê-la silenciosos e opressos. Dona Candinha abriu-lhe de novo os ombros com o xale, mas o xale resvalava para o chão. A viúva, curvada para a filha, não dizia nada nem se movia tão pouco. Olhava. Ah, Sara emagrecido muito e a sua cabeça, redonda e forte, parecia-se desproporcionada agora emergindo de uns ombros estreitos de criança. Os olhos não tinham brilho, olhavam sem ver e a boca entreaberta enchia-se de baba, que Georgina limpava de vez em quando, pacientemente. A mãe parecia não compreender. Dona Candinha murmurou ao ouvido. O que é isso, Ernestina? Vá vestir-se. Luciano está aqui. E me importa, Sara? Ou minha filha? Sara voltou-se para a mãe e arrastou algumas sílabas embrulhadamente que ninguém pôde entender. Pouco a pouco a viúva foi percebendo a verdade. A filha não morreria. Mas estava idiotota. Ao redor-la, todos calados esperavam uma cena em que a dor explodisse em gritos ou abatesse num desmaio. Nada, a viúva achava, apesar de tudo, uma consolação. A filha vivia, idiota embora, respirava, deixava-se beijar. Estava nisso seu resto de ventura materna. De joelhos perto da cama, esteve longo tempo a olhar, ergueu-se com um suspiro e deixou que Dona Candinha lhe vestisse um peignuir de lã. Atou ela mesma maquinalmente os cordões da cinta, sem desviar os olhos da filha. Só depois de algum tempo foi que ela chorou, muito baixinho, embebendo as lágrimas no lenço. Luciano tinha se afastado do quarto e passeava no jardim, fugindo aos olhos de todos e à bulha atormentadora das vozes. Subia e descia pelas ruas vagarosamente, parando às vezes para afastar com o pé uma folha seca do caminho, ou para esmagar entre as unhas as pétalas leitosas das flores das laranjeiras. Os galhos carregados das árvores desciam muito e as formiguinhas passeavam pelos troncos apressadamente, carregando folhinhas e salpicando de preto a brancura das folhas. Luciano contemplava aquilo tudo sem pensar no que via, mas vendo, sem pensar também em outra coisa. Cansado, subiu no pomar dando volta pela horta, meio inculta agora e abandonada. Por entre as largas folhas peras das abóboras, que se alastravam comemendo vencedoramente a maior parte do terreno, erguiam-se os cálices altos das flores na sua triunfante cor de ouro vivo. E ele notou com preguiças o desleixo em que o João tinha agora a verdura, toda abafada pelo aboboral. Afinal de contas, é sempre a força bruta que predomina em toda a natureza. As flores delicadas e franzinas que nascem para o perfume, como o coração da mulher para o amor, caem e morrem se não lhes dão para o doce e cuidadoso. Luciano continuou até acima, à toceira de bambos, onde vira pela primeira vez Sara e Georgina com outras amigas jogando o croquet. Parou aí um momento com a lembrança daquele dia na memória. Teve saudades? Entrou depois no jardim e viu Loli Percos e Taraturas brigando sobre a grama de um canteiro largo. Ele chegou a sorrir, reparando para os meneios aqueles corpos delicados. Uma delas fez-lhe lembrar Georgina, na graça e na ligeireza. Subiu por fim ao terraço, exausto como se viesse de longas caminhadas, sentou-se num banco, encostou a cabeça à parede e olhou para a frente. A luz forte do sol envolvia tudo no seu manto glorioso e quente. O mar estendia-se sereno, muito azul, limpo de barcos, beijando as fitas brancas das praias longínquas e fronteiras. As montanhas recortavam no céu límpido seus enormes perfis bizarros num esbatimento de sombras e de luz. Embaixo, no pitoresco outeiro da glória, tremulavam bandeiras de festa. Entre a casaria da cidade, lá uma outra janela batida de sol, despedidos vidros chamas de incêndio e repicavam o sino e rerrempitudo um ar de alegria e de infinita doçura. Só ao longe, temível no seu grandioso mistério, a esfinge silenciosa mergulhava parte do seu corpo de montanhas na água profunda, erguendo para o alto espaço a sua fronte rochosa e altiva. Luciano quedou-se ali longo tempo, ora com os olhos fitos nos galhardetes da igreja, ora nas fortalezas silenciosas, ou nos despenhadeiros do morro, onde as paineiras abriam, em sorrisos cor-de-rosa, as suas grandes flores. Concluindo uma série de reflexões quaisquer, Luciano murmurou a meia voz, levantando-se. O decididamente eis-me morrer solteiro. Está falando sozinho, perguntou-lhe Dona Candinha, que havia chegado sem ser pressentida. Falei alto, não admira, estou meio maluco, respondeu ele sorrindo. É preciso cuidado, as paredes têm ouvidos e tudo acabado, para Ernestina e para Sara, com certeza, e para mim. Isso duvido, conheço os homens, as impressões neles não duram como em nós. Mas enfim, não é disso que se trata agora. Vim procurá-lo para dizer-lhe adeus. Do já, de que se admira? O senhor nem lembra de que sou casada, e que de mais a mais já é dia santo. E você dia santo não é razão. Devo ter a casa cheia de gente. Acostumei-me a fazer dançar os sobrinhos nos dias feriados, e tanto eles com os empregados do Nunes contam com isso. Já que acude às aflições de uns, é justo que divirta os outros. Contudo, ser egoísta, repare bem, se vou embora é porque Ernestina tem uma coragem única. Exigiu a minha retirada, bem como a de Georgina. Deveras, está sim calma, perfeitamente. Disse que temia era encontrar a filha morta. A pequena conhecesse, coitadas, um futuro triste. A tudo a gente se acostuma. Adeus, Vávere-me de vez em quando. O consente que eu a acompanhe, não. O senhor pode ser preciso aqui. Dona Candil deu o véuzinho preto sobre o rosto largo e dedeceu o jardim cacau sem luvas. Luciano entrou. A Josefa esperava e disse-lhe logo que o viu com um jeito embaraçado. Não vá lá dentro, porque... Iaiá não quer. Ela disse-lhe isso. Disse Luciano para o indeciso Maado, sem saber como falar a Ernestina, mas desejando ardentemente vê-la e beijar-lhe a mão antes de sair. Respeitava agora, como uma santa, amava com a ternura de um filho. A Josefa observava com dó e com espanto, ele continuava perplexo diante dela. O senhor quer mesmo falar com Ayá? Rompeu ela. O sim quero. O espere um pouco. Ela está sozinha. Georgina já foi para casa. Que moça boa. Eu fico morando aqui. E Ayá quer que eu tome conta da casa. Olhe, eu ainda não disse nada, mas a Simplícia fugiu com Augusto esta madrugada e o pior é que levou roupas finas e talheres de prata. Que mulatinha levada? Aquilo há de acabar rolando bebada pelas ruas. A Ana já veio me dizer que é demais ordenado, hein? Agora estas histórias de criadas ao inferno. Luciano interrompeu-a com gesto. Eu já volto, disse ela, e saiu. Ele ficou sentado no sofá, embaixo do retrato do comendador Simões. Passado algum tempo, a Josefa tornou pressurosa. Incriu Luciano. O Ea não quer vê-lo e pede-lhe para não voltar a esta casa.